Olá. Em poucas palavras, me fala o que é saneamento básico e qual é a sua relação com a saúde. Nesse podcast, iremos discutir o saneamento básico, as doenças que podem ser evitadas com o investimento nessa área e qual é o seu impacto no Sistema Único de Saúde. Eu sou Vitor Maia e você está ouvindo o Saúde Consciência. No episódio de hoje, converso com Francisco Rubió, que é professor aqui do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, professor. Obrigado pela participação aqui no Saúde Consciência. O senhor pode começar definindo para nós o que quer dizer saneamento básico?
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cujo conceito foi adotado pelo próprio Ministério da Saúde do Brasil, saneamento básico significa abastecimento universal de água potável, coleta e disposição adequada dos resíduos líquidos, sólidos e gasosos. Sólidos implica em reciclagem, né? Claro. Disciplinar sanitariamente o uso e ocupação do solo, né? É outro fator que eu poderia dissecar aqui. Tem ainda a acrescentar controle rígido sobre o uso de agrotóxicos para impedir a contaminação dos alimentos, a drenagem dos solos e das águas pluviais de forma adequada, melhorias sanitárias, domiciliares, educação sanitária e ambiental. A gente vê pouca educação sanitária e ambiental nas escolas, nível básico, né, no fundamental, e mesmo no ensino médio, tinha que manter isso, né, educação sanitária. Controle sanitário do sangue, isso é muito importante, e seus componentes, de medicamentos e de outros produtos médicos hospitalares e dos alimentos, né?
E é possível traçar uma conexão direta entre esse investimento no saneamento básico e a melhoria da saúde das pessoas, professor?
A relação é direta. Quanto melhor e mais amplo o saneamento básico no município, no estado ou no Brasil, por exemplo, melhores as condições e os indicadores de saúde. Isso não tem dúvida. Ainda depois que passou a ser garantido o acesso universal às vacinas através do Programa Nacional de Imunização, famoso no mundo inteiro devido aos seus resultados, principalmente após a implantação do Sistema Único de Saúde e da Estratégia Saúde da Família. No entanto, o acesso ao saneamento é fator fundamental para evitarmos doenças graves, como as diarreias, pode ser diarreias virais, bacterianas, toxinas, a dengue, né, por exemplo, depende muito do saneamento básico, chikungunya e zika vírus, a febre amarela, a febre tifoide, leptospirose, parasitose, doenças hepáticas, malária. No Brasil, tem alta prevalência na região amazônica, por exemplo. Na África subsaariana, a malária é a principal causa de morbidade, mortalidade geral e infantil. E também as intoxicações por agrotóxicos ou metais pesados que são usados nas lavouras e que vão contaminar o solo e provavelmente também o leito dos rios, peixes, etc.
Ah, entendi. E o senhor pode nos dar alguns exemplos de doenças que podem ser prevenidas com esse investimento, professor?
Acabei de citar várias delas, né? Por exemplo, teve uma epidemia de rotavírus em Morada Nova de Minas, o internato rural lá fez um levantamento, fez uma identificação de onde vinha essa contaminação da água, e a gente detectou que a distribuição de água, na caixa d'água não tinha problema, mas a distribuição de água em determinados pontos da cidade, ela gerava a contaminação. E fomos ver que o sistema de distribuição era de metal, ele já vinha enferrujando, era muito antigo. Quando a pressão da água estava bem forte, não tinha problema, porque aí, nesses pontos da ferrugem que já tinha erosado o cano, a água, a pressão dela era de dentro para fora. Mas quando a pressão da água caía, a água distribuída ali naquele ponto, ela era contaminada por fezes, enfim, por, né, uma série de fatores ali.
E a leptospirose é outra doença que tem esse nome difícil e tem relação com saneamento, não é mesmo, professor? Pode falar um pouco sobre ela?
O que é a leptospirose? A leptospirose é uma doença causada pela bactéria Leptospira, causando febre, dor de cabeça, dores no corpo, sendo 10% dos casos, pode levar à sua forma grave, com comprometimento de rim, fígado, sangramento de mucosa, etc. Os sintomas podem surgir entre o sétimo e até o 14º dia do contato com águas ou lamas de enchentes. Essas enchentes que estão acontecendo por aí, quer dizer, essas águas e essas lamas das enchentes podem estar contaminadas com urina de animais portadores, principalmente o rato, né?
De que forma ela é contraída?
A doença é contraída ao fazer contato com águas ou lamas contaminadas, com urina de animais portadores, e a bactéria penetra por arranhões ou feridas na pele do indivíduo, ou pela ingestão de água ou alimentos contaminados não higienizados devidamente.
E de que forma as melhorias de saneamento contribuem para evitar a transmissão?
A coleta e destino adequado dos resíduos urbanos, com coleta seletiva, reengenharia e destino do restante para adubo orgânico e aterros sanitários controlados, suspensão dos lixões por destino adequado aos resíduos, aterro sanitário e outras formas, além de prevenção das enchentes, isso é muito importante, com políticas e planejamento urbano adequados, com rede universal de água e esgoto, devidamente tratados. São medidas básicas para evitar o contato humano com a bactéria. Veja bem, muito se alega que falta recurso para investimento em saneamento básico. Não acho que isso é verdade, porque veja bem, cada enchente dessa gera prejuízos enormes e ações emergenciais de correção, de limpeza de ruas e não sei mais o que quer dizer. Tudo isso, esses prejuízos, tanto para o poder público como para os indivíduos, para o comércio, para os moradores, esse custo é altíssimo. Ele não é medido. Só falar, teve um prejuízo lá porque a loja foi invadida, prejuízo de tantos mil reais. Mas não é só isso, não. Essas pessoas, elas ficam vários dias ali recuperando as suas casas, recuperando seus comércios, a sua fábrica, sua indústria, devido à enchente. E tudo isso é prejuízo. Pessoas que se contaminam, que vão ter que ir para os hospitais para se tratar, etc.
Certo, e podemos dizer que o investimento no saneamento pode contribuir para a redução das taxas de mortalidade infantil?
Com certeza, todos os dados mostram que quanto maior a cobertura de saneamento em um determinado território, mais baixa é a mortalidade infantil. A região Sudeste, um exemplo, com mortalidade infantil mais baixa do país, é a que tem o percentual mais alto de água tratada. 91,5% da água no Sudeste é tratada, enquanto na região Norte, com as taxas mais elevadas de mortalidade infantil no país, tem uma taxa mais baixa de água tratada, 60% apenas.
Isso inclui a redução de contração de diarreias infecciosas, professor?
Grande parte dos problemas sanitários do mundo está relacionado com o meio ambiente. E uma das principais causas é a falta de saneamento básico. Segundo a OMS, as diarreias afetam principalmente as crianças devido à contaminação da água e dos alimentos. A contaminação não é só da água, mas também dos alimentos. Um alimento com muito agrotóxico, por exemplo, é tóxico. É tóxico para o ser humano. E cerca de 35 milhões de brasileiros não têm água tratada. E quase a metade dos municípios não tem coleta de esgoto. Então, olha só que coisa grave.
Entendo. E de que iniciativas nós estamos falando?
Investimentos em saneamento para universalizar a água tratada e a coleta do tratamento de esgoto. Coleta e tratamento, né? Tanto nas áreas urbanas como na zona rural. O projeto Bananalzão da UFMG é um exemplo disso, né? É um projeto que visa recuperar a condição do Rio das Velhas, 700 quilômetros de extensão, de ser voltar a ser um rio, para poder nadar nele livremente, para poder pescar novamente, principalmente na região metropolitana, que isso é proibido praticamente. A limitação do uso dos agrotóxicos e investimento em agroecologia também é fundamental, principalmente para a produção de alimentos saudáveis para o consumo da população, tanto na agricultura familiar como nas cooperativas agroecológicas e similares.
O senhor enxerga que a falta de saneamento básico gera um impacto negativo na saúde pública?
Um estudo que a USP é que a cada real investido em saneamento, o setor público, no caso o SUS, economiza R$ 4 em medicina curativa, ou seja, em reparação de danos, né, causados pelo meio ambiente tóxico. Dependendo da região, por exemplo, de uma cidade grande que nem Belo Horizonte, você investe R$ 1 em saneamento, você economiza até R$ 8 em medicina curativa, por causa das inúmeras doenças causadas pela falta de saneamento básico. Eu já citei a gastroenterite, a diarreia, disenteria bacteriana, cólera, hepatite, hepatite A, né, transmitida pela água, as verminoses. Essas arboviroses, como a dengue, por exemplo, leptospirose, febre tifoide.
Isso implica no fato de que investir em saneamento também contribuiria para uma melhoria do atendimento do SUS?
Vamos pegar o exemplo concreto dessa epidemia de dengue, né? Que ela se repete periodicamente. O que que é isso? Os mesmos problemas continuam acontecendo. Um destino inadequado para os resíduos sólidos, né? Para o lixo, acúmulo de lixo, bairros inteiros, que às vezes na periferia de Belo Horizonte, que não tem recolhimento de lixo diariamente, tem às vezes uma vez por semana. Imagina, isso é falta total de equidade, porque de onde mais se precisa, aonde você tem uma necessidade maior, como é a periferia, é onde você tem que investir mais. É o contrário, investe-se nos bairros bem urbanizados, com toda a estrutura, infraestrutura, etc., e investe muito pouco na periferia, em relação, pelo menos proporcionalmente, ao que se investe nos bairros de classe média e de classe alta.
E para encerrar, professor, o senhor poderia dar alguns outros exemplos em que a atenção com o meio ambiente contribui para a saúde da nossa população?
Se o Brasil explorasse, né, fizesse um estudo detalhado, profundo da sua biodiversidade, hoje nós não precisaríamos de importar praticamente nenhum princípio ativo para medicamento, nenhum fármaco ou nenhum IFA, porque na nossa flora e fauna tem suficiente para isso. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, captopril. Captopril é um dos maiores produtos consumidos no mundo, o seu derivado, que é o enalapril, para controle da hipertensão. O laboratório que detém a patente é inglês e ele fatura só com o princípio ativo 5 bilhões de dólares por ano, ou seja, 25 bilhões de reais por ano, só com o princípio ativo. E de onde que ele vem? Da jararaca. A jararaca foi estudada aqui na FUNED, no ICB, da UFMG, e também por um pesquisador lá de Ribeirão Preto, e descobriram essa atividade hipotensora do captopril, um dos componentes do veneno de jararaca nossa aqui.
Agradeço novamente a participação do professor Francisco Rubió, que é uma referência no nosso internato rural. O podcast Saúde e Consciência dessa edição fica por aqui, mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões, que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031 985760326. Siga também o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Essa é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG. E esse episódio foi realizado por Alexandre Bueno. Eu sou Vitor Maia, informação é saúde e até a próxima.